Muito bom dia. Vamos então começar esta audição. Isto é uma reunião do Grupo de Trabalho das Iniciativas Legislativas sobre o Ensino Superior e a Ciência. Este Grupo de Trabalho foi constituído recentemente para trabalhar um conjunto de iniciativas, neste caso do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu não vou listar todas as iniciativas, são seis, mas elas têm a ver com a orgânica da FCT, com o Estatuto da Carreira Docente Universitária e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, tem a ver com a promoção do emprego de doutorados na sociedade, tem a ver com a política de propriedade intelectual e a sua relação com investimento e inovação, e tem a ver com a promoção das transferências de tecnologia entre as instituições de ensino superior e a sociedade, tal como foi indicado às várias entidades que convidámos e pedimos que nos viessem ajudar a analisar estas propostas. Para hoje, dentro deste processo de audição, nós tínhamos previsto a audição de 5 pessoas e entidades. Infelizmente, a Presidente da Direção do Instituto, Pedro Nunes, comunicou-nos que surgiu um impedimento de agenda e, portanto, não poderá estar, mas aceitaram o nosso convite para estar hoje o Engenheiro Carlos Oliveira, que é Presidente da Invest Braga, o professor João Alberto Sobrinho Teixeira, que está aqui como Presidente da Direção do Laboratório Coletivo Montanhas de Investigação, e o professor Emílio Ferreira dos Santos Gomes, Vice-Reitor da UTAD, que aliás também é a entidade de acolhimento de um laboratório colaborativo. O professor, o seu Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Paulo Fernandes, ainda não chegou, disse-nos que vinha, não conseguimos ainda contactar com ele. Para não prejudicarmos o conjunto de audição, decidimos começar, mas pode ser que tenhamos ainda a oportunidade de contar com a sua participação nesta reunião. O modelo que estava anunciado para esta audição é o seguinte: cada um dos grupos parlamentares fará uma intervenção inicial até 5 minutos, em que no fundo expõe a sua abordagem àquilo que estamos aqui a fazer hoje, e depois cada uma das entidades disporá de 10 minutos. Sendo que depois os grupos parlamentares para observações finais voltarão a ter 2 minutos cada. Nós agradecemos todos muito, estávamos até aqui a falar disso antes de começarmos, agradecemos todos muito a disponibilidade para virem, porque realmente fazerem o trajeto que fizeram para lhes darmos 10 minutos, até nos sentimos um pouco constrangidos com esta circunstância. Sabemos que têm a possibilidade de fazer por videoconferência se quiserem, mas o facto de terem aceitado vir e estar mesmo connosco para nós também é motivo de agradecimento, e também é verdade que cara a cara é mais produtivo, ou pelo menos é mais agradável, mas sabemos que é um esforço grande que a Assembleia da República, neste caso a Comissão de Educação e Ciência e este Grupo de Trabalho em particular, agradecem, porque, embora não pareça, às vezes não pareça, mas esta ocasião de ouvir diretamente as entidades e as pessoas é sempre uma ocasião para sermos despertos para outras coisas que podíamos não estar completamente, enfim, despertos, embora às vezes até sabemos, mas não estamos suficientemente espertos para os pontos que nos vêm trazer. E, portanto, é um agradecimento que todos fazemos com muita sinceridade pela contribuição que dão aos nossos trabalhos. Para não perdermos mais tempo, eu iria dar a palavra aos grupos parlamentares para a intervenção inicial, como costumamos fazer pela ordem de importância de representação dos grupos parlamentares aqui e, portanto, começando pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Penso que está a chegar o seu Presidente da Câmara Municipal. Então, se calhar, fazemos aqui uma pausazinha e assim, se concordarem. Sr. Presidente, bem-vindo. Já estamos informados de que não estava fácil chegar a Lisboa. Estávamos aqui quase a começar, fizemos uma pausa e vamos agora então partir para esta primeira fase em que cada grupo parlamentar terá até cinco minutos e depois cada uma das entidades partimos de uma base de 10 minutos. Sra. Deputada Margarida Mano, do grupo parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos. De facto, secundando aquilo que disse o Sr. Presidente, agradecendo muito o facto de terem vindo. Eu não poderei estar todo o período e, portanto, eu peço desculpa por sair, mas, de facto, houve sobreposição com uma outra audição que terei que estar às 11. De qualquer forma, não quis deixar de estar agora no início, no sentido de, com o grupo parlamentar, ouvir tudo o que possa e, sobretudo, contextualizar aquilo que nós estamos aqui por causa de um pacote legislativo relativo à valorização do conhecimento que tivemos oportunidade de, tivemos iniciativa e que vem no sentido daquilo que é uma preocupação que tem a ver com o facto de, se é verdade e ainda bem, que a investigação científica, o conhecimento produzido é, digamos, algo de que nos podemos orgulhar em Portugal pelo que foi a evolução nos últimos 20 anos e que nos orgulha, ombreando do ponto de vista internacional, enfim, do melhor em termos da escala da Europa, nomeadamente, também é verdade que o conhecimento que produzimos e que, de alguma forma, é hoje facilmente identificável e lido por um conjunto de indicadores e de baterias, de resto, que são muito comuns do ponto de vista daquilo que é a ciência em termos internacionais, número de publicações, impacto das publicações, etc. A verdade é que, do ponto de vista da criação de valor a partir desse conhecimento, se verifica que, não só em termos de indicadores genéricos, Portugal, de facto, não está onde gostaria de estar, como também verificamos no terreno que existe, de alguma forma, alguma dificuldade em transferir o conhecimento ou para a sociedade real, independentemente dos muitos exemplos, e temos aqui hoje, por exemplo, excelentes representantes de bons exemplos de trabalho que é feito a este nível, quer a nível das autarquias, quer a nível das universidades, quer a nível das entidades de interface e das entidades, enfim, mais ligadas ou com um cariz de contacto empresarial, etc. Isto é, temos excelentes exemplos de que nos orgulhamos, mas do ponto de vista sistémico e do ponto de vista daquilo que é, digamos, a política pública, parece-nos que há seguramente muito mais a fazer. E nesse contexto apresentámos este pacote que o que pretende é sinalizar vários pontos. Um deles é, de facto, primeiro, para nós gerirmos, temos que conhecer e parece-nos que existe uma falta de sistematização e de tratamento da informação relativamente à transferência do conhecimento. A FCT poderia ser um instrumento e, nesse sentido, o colocamos, e haver, digamos, uma preocupação também de não só de recolher e tratar, mas também de haver um relatório, digamos assim, ou um documento que de alguma forma pudesse começar a tratar o estado do sistema científico, tecnológico e de transferência de conhecimento. Um outro ponto, claramente a carreira docente apenas, e digamos de modo cirúrgico, sinalizando a licença, a dispensa de serviço de docente, como podendo explicitamente de ser também, visar também esta terceira missão, digamos assim, enfim, naquilo que é a atividade docente. E depois, como certamente viram também, a questão das patentes, onde de facto muito já foi feito, e eu diria que nós temos um sistema de que nos podemos orgulhar de uma certa forma, e onde claramente as instituições de ensino superior são as esmagadoras responsáveis pelas patentes nacionais existentes, e portanto aí também se percebe que existe, digamos, uma ausência no tecido empresarial Isso deve-nos fazer pensar se, porquê, mas também ao nível das patentes, ao nível de um aspecto muito importante, que é a promoção do emprego dos doutorados na sociedade, que nos parece absolutamente essencial, talvez até esta, digamos, o diálogo dos docentes com a sociedade e o diálogo dos doutorados e a produção de conhecimento nas empresas parecem-nos, de resto, as duas vias fundamentais, para além das transferências do investimento em inovação. Bom, tudo isto para dizer que nós tivemos oportunidade num roteiro que estabelecemos e onde tivemos o privilégio de conversar com alguns de vós, de ir discutir com várias instituições em 9 distritos e, de facto, estamos convencidos que esta foi uma forma de fazer pensar sobre uma agenda que é absolutamente essencial. E, portanto, tudo aquilo em que nos puderem ajudar hoje, aqui e posteriormente, no sentido de, digamos, aperfeiçoar aquilo que são mecanismos e, de alguma forma, até sugerir outras formas, mecanismos de apostar na valorização do conhecimento que é produzida pelas instituições de ensino superior e que temos alguma dificuldade em conseguir, digamos, que assuma valor, quer de um ponto de vista dos territórios, quer de um ponto de vista de mercado, agradecemos muito e, portanto, o nosso muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar os colegas e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecemos a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje a partilhar connosco as vossas preocupações, desejos e anseios no âmbito das novas iniciativas legislativas sobre o ensino superior e ciência. Para o Partido Socialista e para o atual Governo, a educação, a investigação e a inovação são pilares de desenvolvimento sustentável de sociedades modernas, evoluídas e humanizadas. De momento, tal como já foi referido pela minha colega, temos em discussão na Assembleia da República um conjunto de propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em outubro de 2017, assim como um pacote de iniciativas legislativas e programáticas apresentado pelo Governo, aprovado em Conselho de Ministros a 15 de fevereiro de 2018 e que passaram por um processo de consulta pública. Este pacote de iniciativas apresentado pelo Governo consubstancia, de facto, iniciativas estruturantes que pretendem mudar o paradigma da sociedade portuguesa em relação à ciência e ao conhecimento e que vão, de certa forma, ao encontro das recomendações apresentadas no relatório da OCDE de 9 de fevereiro de 2018 relativo à avaliação dos sistemas de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Como é de conhecimento geral, há 10 anos que não ocorria uma avaliação desta dimensão e deste tipo em Portugal. Logo, urgia fazer um diagnóstico da situação atual, de forma a podermos avançar com uma estratégia bem definida e segura. Assim, por iniciativa do Governo, depois de aprovados os critérios de avaliação pelo Conselho Coordenador do Ensino Superior, a OCDE avançou com o processo de apreciação ao longo de 2016 e 2017. Curiosamente, algumas das recomendações apresentadas pela OCDE coincidem com orientações já adotadas pelo Governo nestes últimos anos e que no global se podem agrupar em 4 grandes grupos de objetivos. O fortalecimento da capacidade de investigação e desenvolvimento e de inovação, a promoção da diversificação do sistema do ensino superior, juntamente com a diversificação das atividades de investigação e desenvolvimento, o reforço das condições de emprego científico e o desenvolvimento de carreiras académicas e científicas, assim como continuar a promover a internacionalização dos nossos sistemas de ciência, tecnologia e ensino superior. Assim, diante das iniciativas apresentadas pelo Governo, refira-se como exemplos à atualização do regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, adequando-o a uma nova realidade portuguesa e europeia, a definição de uma estratégia de inovação para Portugal 2018-2030, em estreita colaboração com a renovada Agência Nacional de Inovação, a implementação do programa Go Portugal, assim como o apoio a novas colaborações entre Portugal e universidades estrangeiras e o Estado português e institutos estrangeiros. A criação dos 6 laboratórios colaborativos, aproximando as instituições científicas e académicas do setor produtivo, acompanhando os objetivos do programa Interface e a proposta de lei da ciência que visa aproximar a comunidade científica da sociedade e da economia. No âmbito da modernização do regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, gostaria de destacar o reforço da componente de investigação e a possibilidade da sua concretização em qualquer ambiente de produção de conhecimento fora do ensino superior, o que poderá facilitar a integração de doutorados em instituições e empresas. Relativamente à Estratégia de Inovação para Portugal 2018-2030, esta define efetivamente o modus operandi para se alcançar a convergência de Portugal com a Europa até 2030. Isto realizar-se-á através do incremento da competitividade da economia portuguesa, baseando-a na investigação, desenvolvimento e inovação, a par da melhoria das condições de emprego qualificado em Portugal no contexto internacional. Aqui o investimento público e privado em investigação e desenvolvimento também terão que ser alavancados, de modo a que se cumpram as metas europeias. Por último, a proposta de lei da ciência está centrada na promoção do desenvolvimento, especialização e diversificação institucional, na dignificação do emprego científico e do emprego qualificado nas instituições onde se desenvolve investigação científica e tecnológica, no reforço da interação e mobilidade interinstitucional, na promoção das relações ciência e sociedade e na procura das condições adequadas de financiamento e avaliação pelo Estado, não excluindo a possibilidade da criação das novas agências de financiamento e de avaliação. Logo, estamos aqui disponíveis para vos ouvir o que nos têm a dizer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora devia dar a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, que não está, e, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Vessa, do Grupo Interno do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos convidados que se deslocaram até aqui hoje. E dizer que, pela parte do Grupo Parlamentar do CDS, temos todo o interesse em ouvir a perspectiva que aqui vão trazer, até porque é uma maneira particularmente agradável para nós, mais facilitada, de receber o input do terreno, que nem sempre nos é tão fácil obter. Como sabem, aliás, como já foi dito aqui subejamente, a razão de ser deste grupo de trabalho é desencadeada por um conjunto de iniciativas do grupo parlamentar do PSD, que essencialmente tem três perspectivas, enfim, se eu hoje puder arrumar assim. Tem um conjunto de iniciativas que têm a ver com a criação de permeabilidade entre empresas e instituições de ensino superior e algumas das propostas têm a ver com o programa de criação de sabáticas em empresas. Por outro lado, um outro conjunto que tem a ver com as próprias instituições de ensino superior e do sistema científico e tecnológico em geral e a sua capacidade de criar valor com viabilidade económica. E depois uma terceira camada que tem a ver com a avaliação destas duas componentes através da FCT. Que o PSD propõe que seja feita em sede da FCT. Nós aqui na Assembleia temos discutido várias vezes esta questão da transferência de conhecimento e da ligação entre empresas e instituições de ensino superior. Não é uma matéria nova, é uma matéria na qual há um progresso ao longo dos anos visível, mas não satisfatório, parece-nos a nós. Em paralelo a estas iniciativas do PSD, entretanto houve estas duas outras, particularmente estas duas outras do Governo que estão em consulta pública, a dita, a que nós chamamos Lei da Ciência, mas que na verdade é o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento, e depois uma outra que tem a ver mais especificamente com os centros académicos e clínicos e que também tem um regime, é proposto pelo Governo, um regime jurídico particular. E a questão que fica no grupo parlamentar do CDS é muito simplesmente esta, com duas divisões. A primeira é, qual é o papel dos instrumentos legislativos neste processo da transferência de conhecimento entre empresas e universidades? Ou seja, É por falta de instrumentos legislativos que não se opera esta transferência de conhecimento no ritmo ou da forma que nós gostaríamos de ver? E se sim, então são estes que estão em cima da mesa ou será que estamos aqui a falhar alguma coisa, a deixar de parte ainda algum estímulo que possa ser criado, algum enquadramento que possa ser criado por via legislativa? E por outro lado, ainda que seja uma questão legislativa, que outro tipo de incentivos que não têm a ver com legislação explícita é que faltam desenvolver para que isto possa acontecer? É porque a sensação que tenho e que temos no Grupo Parlamentar TDS é que às vezes tentamos que seja a legislação que empurre estes processos. E em parte sim, naturalmente, criou um enquadramento propício, mas eu não estou completamente convencida que seja a legislação que faz aqui a diferença. O que é, por um lado, e não estou a querer retirar-nos da equação, não é dizer que os partidos não têm que fazer aqui nada, mas não sei se não há uma questão mais de fundo, que eu também não tenho uma resposta muito clara para ela, que tem a ver com a maneira de funcionar das instituições de ensino superior e, genericamente, do sistema de ciência e tecnologia, cuja forma e incentivos não têm esta natureza mais facilitada. Pronto. E, portanto, é neste ponto de reflexão que nos encontramos e era também sobre isto que gostaria de receber os vossos inputs. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aqui o mecanismo de contagem bloqueou quando a Sra. Deputada ia começar a falar, não pudemos contar, mas para a sua informação só gastou 3 minutos e pouco. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento também todos os presentes, agradecer desde já também os contributos para estas discussões em torno das questões da ciência, que creio que todos nós consideramos que são fundamentais para o desenvolvimento, naturalmente, do nosso país, mas também para a salvaguarda da nossa soberania e potenciar também o progresso. Relativamente às matérias que estão em discussão, e de facto este é um grupo de trabalho em torno de 6 iniciativas concretas que foram apresentadas pelo PSD, mas eu creio que nos chama aqui à discussão de questões muito abrangentes, porque quando falamos de um sistema científico e tecnológico nacional é preciso olhar de facto para aquilo que tem sido a sua evolução, e a verdade é que nos últimos anos tem sido alvo de um grande desinvestimento, quer do ponto de vista do seu financiamento, quer do ponto de vista também da valorização dos seus trabalhadores, e esses são aspectos que não podemos deixar também de abordar quando falamos, naturalmente, da necessidade do desenvolvimento deste sistema científico e tecnológico nacional para que possa contribuir para o desenvolvimento do nosso país, para que possamos também, de certa forma, que possa ir ao encontro daquelas que são as necessidades de desenvolvimento, o desenvolvimento em particular no que diz respeito às forças de produção e dos vários setores produtivos do nosso país. Por isso, uma das questões que muitas das vezes colocamos quando falamos do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, de facto, quais os objetivos, que princípios, que interesses deve dar resposta? E nós colocamos esta questão porque verificamos também que muitas das vezes têm-se tomado opções políticas, vão numa perspectiva de não o desenvolvimento adequado do Sistema Científico e Tecnológico Nacional face àqueles que são os interesses nacionais, os interesses do país, os interesses públicos, mas subordinando-os muitas das vezes aos interesses da empresa A ou B, de interesses particulares e privados. O que é que nós queremos dizer com isto? Ou seja, não está em causa naturalmente, e eu até fizemos aqui essa referência, que para o desenvolvimento económico, social e cultural, naturalmente é necessário este investimento na investigação, no desenvolvimento, na inovação no nosso país. Mas tem que ser daquilo, ir ao encontro daquilo que são as nossas prioridades enquanto país nesse sentido. Aquilo que gostaria de colocar, e também não creio que não vou me alongar muito mais, mas aquilo que gostaria de colocar, e tendo em conta a vossa experiência e aquilo que tem sido também o vosso trabalho, era para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico nacional, Isto é uma questão muito genérica, mas eu creio que dá para também, de certa forma, muito aberta, mas que dá também para que possam expressar aquilo que bem entenderem. Mas que opções políticas, que caminhos, que medidas, o que é que seria necessário? Porque viemos nos últimos anos, de facto, como referi, com um desinvestimento em que o próprio inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional refere que entre 2011 e 2015 houve uma redução na investigação no valor de 322 milhões de euros, e estamos a falar aqui de valores entre público e privado, mas a verdade que demonstra que efetivamente tem havido esse mesmo desinvestimento. Mas o que é que, para que possamos de facto progredir, para que possamos aproveitar aquilo que são as capacidades, e não temos dúvidas nenhumas de facto do enorme potencial do ponto de vista dos recursos humanos, do empenho, da dedicação, da sua capacidade, e de facto com uma política de incentivo e de promoção, o nosso país de facto poderia ir muito mais longe, é essa a perspectiva. E depois há uma outra questão muito concreta, que se prende inclusivamente com a valorização dos próprios trabalhadores, dos próprios investigadores científicos, porque temos um sistema que no fundamental assenta ainda em relações laborais ou em vínculos laborais que não dão estabilidade e que muitas das vezes até acabam por ser responsáveis para que muitos destes investigadores acabem por fazer opções na sua vida, nomeadamente de emigrar e ir para fora. Não estou a fazer essa crítica, a crítica que nós fazemos é que, de facto, a necessidade de garantir a estabilidade, de garantir direitos, de valorizar, para que possamos também no nosso país potenciar essas mesmas capacidades e podermos progredir aos vários níveis, não é? No plano económico, no plano social e no plano cultural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perfeito em termos de tempo. Agora íamos passar à segunda fase. É um critério como qualquer outro, mas acho que podíamos seguir a ordem em que aparecem as entidades aqui na nossa listagem. Como já disse, a Presidente da Direção do Instituto, Pedro Nunes, verificou uma incompatibilidade da agenda de última hora e, portanto, não pode estar connosco, e, sendo assim, eu permitia-me dar agora a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Oliveira, Presidente, penso que, do Conselho de Administração da Invest Braga. Sr. Engenheiro, por favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos Srs. Deputados, também aqui aos colegas da mesa. Antes de mais, agradecer o convite para aqui estar, e apesar dos 10 minutos que seguramente não permitirão aqui uma reflexão muito aprofundada sobre esta temática, agradeço e, naturalmente, com todo gosto aqui estou para poder dar os contributos dentro daquilo que seja possível. A minha primeira nota é que me parece, de facto, importante aparecer um pacote legislativo nesta matéria, independentemente de tudo que também está a ser feito pelo Governo e pelos governos que antecederam. Acho que parece-me importante estas questões aparecerem em pacote pela importância que vão colocar no tema em cima da mesa. Muitas vezes, como bem sabemos, estas temáticas, quer da inovação, quer do empreendedorismo, quer da ciência e do sistema científico nacional, ficam prejudicadas por falarmos muito dos temas muito vagamente e depois acabam por não ter significado. E, portanto, aparecer aqui um conjunto de propostas e de recomendações parece-me bastante positivo. Por outro lado, também queria reforçar que é a minha opinião de que, de facto, e penso que foi aquilo que também percebi das intervenções dos seus deputados, há de facto todo um potencial por transformar a energia cinética. Ou seja, nós de facto temos um sistema científico nacional que tem tido uma evolução muito assinalável nas últimas duas décadas. Temos de facto tido aqui evoluções significativas, independentemente das restrições orçamentais pelo que o país passou e que obviamente também tiveram impacto neste setor, mas de facto há aqui um caudal de evolução eu diria, a montante na vertente da produção científica, sendo que o potencial por realizar está efetivamente depois nesta criação de valor económico e ou social, isto é, transformando isto em coisas tangíveis na criação de emprego qualificado e com bons salários, no aumento das exportações, e portanto, aquilo que efetivamente pode fazer crescer a nossa economia e tornar o nosso país mais próspero. E, portanto, nesta matéria eu diria que há muito foi feito, mas há muito por fazer. Eu também colaboro com a Comissão Europeia em algumas áreas destas da inovação e eu diria, a notícia menos má para Portugal é que há um conjunto de outros países que estão também em situação similar, particularmente no sul da Europa e, portanto, esta não é situação única do país. O que nos leva também a olhar para aquilo que possam ser soluções europeias, na minha perspectiva, para nos ajudar a resolver este problema ou para nos ajudar a tirarmos mais potencial destas oportunidades de que a ciência e o conhecimento podem trazer. Portanto, a minha perspectiva é clara, para mim, uma das oportunidades do país é, de facto, tudo o que tenha a ver com o desenvolvimento pensando no valor económico, tudo o que tenha a ver com o desenvolvimento de uma economia à volta do conhecimento e da inovação e, portanto, que nos permita subir na cadeia de valor e exportar mais com uma produtividade maior obtida através de um valor mais alto de custo e não de um número de horas superior de trabalho, que isso ninguém defende. E temos tido, felizmente, bons exemplos nisto. Eu gostava de dar um exemplo que me está próximo em Braga, que é o exemplo da Bosch, de uma multinacional que, se nos recordarmos, há 25 anos o que se falava era dos problemas sociais que ali ocorriam, quando é que aquela empresa que na altura ainda não era Bosch, a antiga Grundig, iria fechar, quando é que isso iria acontecer, e com uma mudança substancial no paradigma desta empresa, numa ligação muito forte com a Universidade do Minho, no maior programa de investigação conjunto entre uma universidade e uma empresa em Portugal, que é a Universidade do Minho e a Bosch, num valor mais de 60 milhões de euros e financiado também por dinheiros públicos europeus, tem permitido, por um lado, a criação de emprego altamente qualificado de engenheiros e de outro tipo de funções e um aumento significativo das exportações, sendo que hoje, independentemente do mundo não ser perfeito na Bosch, hoje não se fala de quantos empregos é que podem cair na próxima semana, mas sim de quantos empregos é que se vão criar nos próximos meses e nos próximos anos, e estamos a falar de uma criação de emprego massiva na casa dos milhares de empregos que têm vindo a ser criados nos últimos 3, 4 anos, desde que esta realidade aconteceu com a Universidade do Minho. E, portanto, estamos a passar de uma lógica interessante, que é da lógica do manufaturado ou do made in, para o inventado em. E é isso que nós temos enquanto país que, na minha perspectiva, fazer, é passar da pura manufatura para a invenção, que depois pode ter também a manufatura como aliado, mas que nos permite subir na cadeia de valor. Eu gostaria de fazer aqui alguns comentários mais objetivos às propostas que aqui estão, mas dizer também à senhora deputada Ana Rita Bessa que também partilho da dúvida de qual o papel dos instrumentos legislativos nesta indução mais acelerada daquilo que eu não gosto de chamar de transferência de conhecimento, porque acho que, e era para já uma das minhas recomendações, é que tentássemos, ou que tentassem não usar transferência de conhecimento, porque eu acho que isto induz logo um problema de base. Quando se está a falar de transferir, está-se a admitir que alguém tem um conhecimento que vai, ipsis verbis, transferir para outra entidade, no caso, para as empresas. E o mundo não funciona assim. Aliás, eu diria que parte do insucesso está precisamente nesta premissa de que se pega num conhecimento que está ali na universidade e que imediatamente ele é aplicado a uma empresa. Não é assim. Estamos muito mais a falar de um modelo de cocriação, de um modelo simbiótico de trabalho entre as empresas e o sistema científico nacional, que começa por coisas tão simples como a pura relação e a pura conversa. A Bosch, este projeto de 70 milhões de euros da Bosch, nasce de conversas iniciais e não de conversas simples e não numa coisa, vamos fazer um projeto de 70 milhões de euros de investigação que depois leva Portugal a ter produtos da Bosch que têm patentes geradas em Portugal. Não, nasce precisamente deste trabalho que demora tempo, mas que é feito de encontrar as oportunidades de trabalho. E, portanto, isto também leva-me aqui a um tema importante, que é as empresas que estão melhor preparadas, e por isso é que muitas vezes falamos das multinacionais ou das maiores para colaborarem com o sistema científico nacional, são aquelas que estão com estratégias a mais médio e longo prazo. Porque seguramente aquelas empresas que estão a tratar do curto prazo, dos seus problemas para hoje, para este ano e para o próximo ano fiscal, não verão seguramente no Sistema Científico Nacional o melhor parceiro porque não estão a pensar estrategicamente. E, portanto, isto não se faz com legislação, não se obriga aos empresários a pensarem estrategicamente e, portanto, eu diria que grande parte também da solução para este problema e para esta criação deste valor que o país pode extrair tem precisamente a ver como é que o mundo empresarial, de facto, olha para o Sistema Científico Nacional como mais-valia para estratégias de médio e longo prazo. E isso tem muito a ver com esta questão, e eu acho que que é muito importante, e já houve iniciativas no passado, e seguramente aqui o professor Emílio Gomes falará delas, inclusive eu também, quando estive no governo, houve iniciativas nesse âmbito, na questão da integração de doutorados no sistema, nas empresas, nos NITEC e depois os NEOTEC e todas essas coisas, são de facto fundamentais, porque as empresas precisam de saber falar a linguagem científica das universidades, e aqui os licenciados, os mestrados e também os doutorados podem fazer esse papel, e por outro lado também é preciso que a universidade tenha a capacidade de interagir com as empresas que têm outros timings e têm outras realidades. E por isso, este papel que eu digo que é muito mais um papel de abertura das universidades à sociedade e de conversa e de recepção de oportunidades parece-me fundamental. E portanto eu voltaria aqui, parece-me muito mais importante falarmos de valorização económica e social do conhecimento e da tecnologia do que propriamente na transferência pura e dura do conhecimento, que eu acho que esse é um modelo que efetivamente não tem funcionado. E tentando ir aqui a alguns, até porque o tempo é curtíssimo, alguns, muito rapidamente, alguns comentários ao projeto de lei 619, portanto, sobre a lei orgânica da FCT. Eu não sei se exatamente estaremos a falar aqui de uma avaliação, se de uma monitorização das iniciativas tendentes à valorização do conhecimento, ou se a FCT terá efetivamente capacidade de avaliar, ou muito mais de monitorizar e, portanto, de uma forma transparente, fornecer essa informação para depois poder ser avaliada por diversas instâncias. Fazia uma recomendação para se olhar para um trabalho que a Cotec fez há uns anos atrás, precisamente de avaliação ou de monitorização de número de spin-offs, de licenciamento e, portanto, e que fez um ranking até na altura das universidades nestas métricas e que depois não terá sido devidamente continuado até por falta de capacidade da própria Cotec de manter o trabalho, mas por outro lado também de eventualmente não ter sido muito bem recebido pelas universidades o facto de ficar muito claro quem é que estava a ter melhores resultados e mais impacto na sociedade nesta terceira missão e que se calhar não eram as universidades mais óbvias e, portanto, eu diria que isso também poderá não ter sido bem recebido nessa altura por essa questão. Depois a questão da avaliação, que está aqui no ponto 2 do artigo 3º A, no ponto 2, mais importante do que avaliarmos, na minha perspectiva, o número de patentes, que é, aliás, eu diria genericamente, mais importante do que avaliarmos os indicadores de input, isto é, os indicadores de gasto, é muito mais importante avaliarmos os resultados. E muitas vezes a própria União Europeia que nos ilude com a avaliação do gasto e dos inputs, em vez de avaliar pelos resultados. É muito pouco relevante para o país quantas patentes é que nós registamos, se a seguir essas patentes não tiverem valorização económica ou social, isto é, se não forem transacionadas, se não houver uma empresa ou o próprio sistema científico nacional a fazê-lo, porque então não precisam de ser patentes, podem ser papers universitários que têm o seu valor. E portanto, nós já vimos isto acontecer nos últimos anos, que é muitas universidades deixarem cair patentes porque são apenas um custo, porque quando foi feita a sua a decisão de fazer uma patente, não houve uma pré-avaliação do potencial de valorização que aquela patente tinha e é apenas um número num input que depois não gera output. Parece-me também muito importante nesta avaliação não só o número de spin-offs criadas, mas a sua evolução, o financiamento adquirido em mercado, o volume de negócio gerado, o volume de emprego criado e também nesta questão da avaliação desta terceira missão das universidades, muito importante também os projetos em empresas, ou seja, muitos dos projetos, uma avaliação não tem que ser uma spin-off, esta questão, por exemplo, da Bosch, e eu já passei o meu tempo e, portanto, não vou conseguir continuar muito mais, a não ser que me concedam mais uns minutos, mas, portanto, esta avaliação. Relativamente à questão da carreira docente universitária, eu diria que me parece importante dar este sinal de que quem puder fazer trabalho com empresas que esteja ligado com a sua área de investigação, áreas de investigação, poder, portanto, ter aqui um benefício a esse nível, que seja também, e acho que a parte mais importante, é que valorize a carreira docente, porque se for só um benefício de tempo, sem o impacto na carreira docente, poderá fazer com que muitos docentes possam não querer ir por este caminho. Eu não vou conseguir, tenho aqui muito mais notas para dar. Relativamente aos projetos de resolução, na questão dos doutorados em empresas, eu acho que recuperar aqui alguns dos projetos feitos na ADI, na antiga Agência da Inovação, onde o Emílio Gomes foi na altura presidente, E, por exemplo, ideias como, por que não, na contratação de doutorados em empresas, haver benefícios em sete de segurança social, como há para desempregados, e, portanto, com isso induzir também um problema que hoje as universidades têm, muitas vezes, é que não têm carreiras compatíveis dentro das universidades e, portanto, poderem nas universidades, nas empresas, fazer esta cooperação, tendo também algum benefício, ou induzindo aqui algum benefício. Na questão da proteção, no projeto de resolução 1070, sobre a recomendação de uma política de propriedade intelectual que fomente o investimento e inovação, eu gostava de sugerir que ficasse aqui a criação de valor, porque acho que é muito importante que este regime, que não é de criação, é mais de proteção, seja visto como uma forma de criação, pelo aquilo que eu também anteriormente disse, e acima de tudo também fazia aqui uma recomendação. O Imperial College em Londres tem um modelo que está a ser agora trabalhado e que eventualmente será aplicado a todo o sistema científico nacional em Inglaterra, e o Imperial College Innovation tem isto, que é uma coisa que se chama Inventor's Choice, e que basicamente é um modelo muito automatizado de definição de como é que a propriedade intelectual gerada dentro do sistema científico nacional pode ser passada, seja para os seus investigadores para desenvolverem, por exemplo, uma spin-off, seja para outras empresas que possam tirar partido disso. E, portanto, em vez de estarmos todas as vezes, que é o que acontece hoje, a reinventar a roda sempre que há uma oportunidade de valorização de propriedade intelectual, eu diria que haver aqui uma guia, um quadro, como também a proposta aqui portanto, diz, eu me parece que seria muito positivo, porque iria simplificar-se um processo que é sempre um a um e que as universidades têm muita dificuldade em o fazer e, portanto, aliás, a Inglaterra, que está há uns anos à frente nisto, está precisamente também a tentar uniformizar. E, portanto, este modelo parece-me importante. Nesta questão da valorização, voltava também a ressaltar esta importância de, seja as unidades de interface das universidades, seja outra entidade que possa apoiar as universidades neste processo de valorização da propriedade intelectual, haver alguma ajuda na avaliação do potencial económico ou social antes de haver esta avaliação, esta criação da patente. E parece-me também muito importante este, utilizando os quadros comunitários, também perceber que pode-se incentivar as universidades a fazerem este trabalho de uma forma mais profissional, tendo mais, obviamente, capacidade para o fazer, que muitas vezes não o têm, e também que as universidades percebam que isto pode ser um futuro canal de financiamento relevante das universidades, ou seja, o conhecimento que estão a gerar pode e deve potenciar a própria sustentabilidade do sistema científico, obviamente numa pequena parcela, mas é aquilo que acontece nos sistemas mais avançados, seja nos Estados Unidos, seja em Inglaterra, em que, de facto, a valorização deste conhecimento depois tem um valor para a própria universidade e para o próprio sistema científico, no sentido em que ajuda ao seu financiamento e ao financiamento das suas atividades de valorização. Terminava com esta questão daqui do projeto 1071, mais uma vez a promoção da transferência. A minha sugestão era que fosse na valorização ou na co-criação de tecnologia entre universidades e politécnicos e a sociedade, sendo que depois aqui no preâmbulo há aqui uma questão que diz que existe espaço para que o setor empresarial aproveite significativamente melhor a capacidade de IDE instalada. Eu diria que isto é um benefício mútuo, é o sistema empresarial a beneficiar, porque o sistema científico beneficiará, porque poderá haver mais empregos criados com valor económico e com melhores salários. E, portanto, eu diria que isto tem que ser uma relação mútua de valor. E, portanto, teria aqui mais algumas notas. Acho que a questão das, e para terminar, a questão das compras públicas como indutoras da propriedade intelectual e da valorização do conhecimento devia ser um tema tratado, com todas, obviamente, as complexidades que as compras públicas têm até pelos enquadramentos europeus. Pensarmos que uma compra pública, uma startup ou alguma coisa que venha do sistema científico nacional pode ter um impacto enorme na economia, na criação de emprego e de valor, e como é que o Estado pode fazer isto de uma forma mais coordenada. E temos bons exemplos, não os vou citar agora, de situações, por exemplo, aqueles sistemas de fronteiras eletrónicas, que empresas nacionais o desenvolveram porque o Estado português lhe comprou e agora são uns dos líderes mundiais, por exemplo, nesta tecnologia, criando emprego qualificado em Portugal e exportando a partir de Portugal. Última nota, na regulamentação, eu acho que temos que fazer aqui uma regulamentação inteligente. O Governo tem anunciado algumas iniciativas que me parecem meritórias e nesta questão da inovação e da valorização, parece-me que esta questão de criação de regulamentação que nos permita fazer testes, e está também aqui na resolução do PSD, que nos permita termos um enquadramento, mesmo que limitado geograficamente ou com algumas limitações, a fazermos testes de tecnologia de ponta, seja nos drones, seja nos carros autoconduzidos, seja no que for, nos permitirá desenvolver mais e aplicar a ciência em ambiente real e depois disto eventualmente passarem para o mercado. Fechava dizendo apenas uma coisa que me parece que seria muito relevante também, e eventualmente poderá não ser âmbito destas questões, que tem a ver com a questão do talento. Portugal pode vir a ser vítima nesta questão do próprio sucesso. Esta avalanche de investimento que nós temos, com recursos altamente qualificados, podemos ser vítima do sucesso por falta de talento qualificado para aquilo que são as oportunidades que temos. Portanto, é indiscutível hoje e internacionalmente reconhecido que os nossos engenheiros, que o nosso ensino superior forma pessoas altamente qualificadas, e nós hoje e no futuro teríamos mais investimento se este caudal aumentasse. E, portanto, há muito que fazer a este nível. Os números clausos neste momento não funcionam a favor desta realidade. O próprio sistema científico e ensino superior nesta formação tem uma limitação, porque qualquer decisão tomada hoje vai ter impacto daqui a 5 anos e, portanto, e nós hoje estamos já em muitas áreas a sentir dificuldade de falta de talento e, portanto, eu diria que isto tem que ser trabalhado no ensino superior, mas também a montante, no primeiro, segundo e terceiro ciclo, para que haja mais pessoas também irem para áreas de ciências e de matemáticas, para que depois possam também ir para esta formação de maior empregabilidade. Obviamente não estou aqui a fazer nenhuma importância a todas as outras áreas de saber, mas é dizer que, por muitos depois números clausos que se aumentem nas universidades, se não houver pessoas com matemática e física à entrada, esses cursos não irão ser preenchidos. E, portanto, pedindo desculpa por não conseguir ser muito mais ordenado, mas, de facto, os 18 minutos que usei não são suficientes para a importância e para o detalhe que era necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu espero que os meus colegas se associem à ideia de que alguma tolerância nas intervenções é a nosso proveito. Continuando pela ordem que estávamos a seguir, que é da lista que tínhamos, passava agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Paulo Fernandes. Estamos aqui entre o tempo de partida, que são 10 minutos, e o tempo que usou o Sr. Engenheiro, portanto, isto cria precedentes
perigosos. Muito bom dia. Muito bom dia, desde já agradecer o convite para aqui partilhar algumas reflexões. Desde logo, enquanto autarca, agradecer também nessa condição o facto de estarmos numa sessão com esta temática e haver de facto também a presença de facto das autarquias, do poder local. Acho que isso também em si e por si é algo paradigmático relativamente àquilo que os temas que estamos a discutir e qual é que são o papel de cada qual, ao fim e ao cabo, neste esforço nacional, neste signo nacional, que é obviamente orientarmos para uma economia de conhecimento, uma economia de criação de valor, como disse muito bem o Carlos Oliveira, e creio que isso obviamente é algo que nos deve mover a todos e nesse sentido estar obviamente agradecido por poder aqui também partilhar algumas reflexões. Eu vou tentar, até pela experiência que o Carlos Oliveira teve, tentar ir diretamente a este conjunto de legislação, recomendação que o Partido Social Democrata aqui nos propõe, porque creio que pode ajudar a sistematizar propriamente até o quadro das intervenções e, obviamente, é também a substância de hoje aqui nos encontrarmos. Desde logo, referenciar o aspecto é muito relevante que aquilo que nos acontece nestes próximos anos não seja o mesmo que nos aconteceu no 7º quadro, quando falamos de aproveitamento, nomeadamente de financiamentos comunitários. Nós, no 7º quadro, infelizmente para o nosso país, nós fomos um contribuinte líquido relativamente àquilo que foi o haver relativamente à captação de recursos financeiros europeus, né? Um país como o nosso nunca pode ser um contribuinte líquido relativamente à política europeia do ponto de vista do apoio à investigação, ao conhecimento. Nós temos que obviamente ir buscar muito mais recursos do que aqueles que lá colocamos. No H2020, as informações que temos é que as questões estão ligeiramente melhor, há de facto uma maior capacitação das nossas estruturas. O nosso programa de capacitação, a própria União Europeia, criou algumas novas medidas de capacitação para os territórios, nomeadamente do Sul e do Antigo Leste Europeu, porque não estavam tão preparados como, obviamente, os grandes, as grandes entidades europeias, e, de facto, isso criava também, e cria, de facto, aqui uma situação, de facto, difícil do ponto de vista da equidade de acesso a esses fundos, mas, como já aqui foi referido um bocadinho por Carlos Oliveira, nós estamos a falar de conhecimento, estamos a falar de inovação, estamos a falar de patentes, estamos a falar de algo que é global, que é algo que não tem o quadro de fronteiras, por isso nós temos que ter sempre muito, muito cuidado em conseguir defender o nosso conhecimento nacional num quadro que é altamente concorrencial e até, diria, muito internacionalizado e, em muitos aspectos, ainda bem. A internacionalização e a integração de redes do ponto de vista do nosso sistema de conhecimento é fundamental para a própria competitividade do nosso próprio sistema nacional. Por isso é um equilíbrio difícil, este equilíbrio que temos que, de facto, ter quando estamos a falar deste tipo de processo. Bom, entrando em concreto naquilo que foram algumas das propostas, começando logo pelo quadro orgânico da FCT, relativamente àquilo que é o artigo associado à avaliação. Eu diria que há aqui um ou dois aspectos que eu acho fundamental que, de facto, haja um pivô claro e efetivo desse processo. Há, de facto, várias entidades que concorrem, diria-se, na tentativa sempre sinergicamente, para que, de facto, se possa ter uma leitura do estado da arte relativamente a toda esta temática, mas eu acho que é importante que haja, de facto, um quadro de pivô e que alguém possa coordenar aquilo que possa ser a construção de dados, concordo, muito orientados também para a compreensão dos resultados, mas que, de facto, alguém possa fazer essa coordenação e a FCT pode, de facto, efetivamente ser a entidade. Dito isto, eu acho que há aqui alguns aspectos que deviam aparecer, nomeadamente aqui nos seus pontos 2 e 3 do artigo 3A, que refere, ao fim e ao cabo, os termos de que podia ser essa avaliação. Um deles que eu acho que é muito importante é, nós estamos num programa, no programa 2020, vamos para o 2030, e há um princípio da agenda de inovação, que são as questões da especialização inteligente regional e nacional, a famosa RIS3, que eu acho que nós vamos continuar com ela, nós não nos vamos livrar dela, porque a União Europeia não nos vai deixar. Por isso, no 2030, isso vem aí outra vez em força. E se estão todas as regiões e o próprio país a posicionar-se, a avaliar, a monitorizar todo o que é a agenda de inovação, eu acho que era importante que no quadro relatório, dado que o 2030, ou seja, nós estamos a falar de uma legislação que a sair e a ser aprovada, provavelmente, ainda há bocadinho se falou, que há sensivelmente uma década que não havia, de facto, um conjunto, digamos, de pacote legislativo associado, de facto, a esta temática, por isso é muito importante que se faça essa conexão. Essa conexão vai obrigar a outra coisa que é muito difícil no nosso país, mas que nesta área tem que ser feita. É que um relatório de uma só entidade é muito importante se algumas entidades que contribuem para ele não sejam só ouvidas, que possam ser até... Eu gosto dos relatórios, há bocadinho falava-se aqui de co-criação, eu gosto também da expressão da co-produção. A co-produção de relatórios também é bem-vinda quando estamos a falar desse tipo de processo, por isso a Agência Nacional de Inovação, a componente da FCT, e eu até diria um bocadinho a componente do território aqui com as RIS3, com as CCDRs que estão a dinamizar, eu acho que era bem-vindo que este relatório tivesse esta conexão destas, pelo menos estas três entidades, pode haver mais, mas pelo menos estas três, porque nos dão dimensão territorial, dão-nos uma dimensão, ao fim e ao cabo, do mapeamento da infraestrutura tecnológica do país e dão-nos, obviamente, aquilo que é, digamos, a política pública de valorização, detecção e até, de uma forma concorrencial, o apoio à componente do talento que a FCT desenvolve, fazendo sempre muita ponta aqui com o sistema do ensino superior, como não pode deixar de ser. Por isso, RIS3, articulação, nomeadamente ANI, CCDRs e FCT. Uma terceira componente é já uma dimensão, enquanto autarca, também gostaria que pudesse ser avaliada. Hoje a inovação é, obviamente, o acesso ao bem da inovação, eu já estou a referir como um bem, é algo fundamental do ponto de vista daquilo que possa ser os territórios que podem ter um acesso a uma linha de desenvolvimento futuro mais acentuada e aqueles que, por não estarem no mapa, por não estarem no radar da inovação, vão ficar remediavelmente para trás. Isso coloca-se ao nível dos países, mas também dentro dos próprios países, como sabemos, temos profundas assimetrias. Eu acho que é essencial, também nesta componente, que aquilo que são as temáticas associadas à baixa densidade também possam ser vistas, se o país no seu todo está também a ser, a tirar partido daquilo que é todo o nosso sistema que temos de conhecimento e também, muito em particular, naquilo que possa ser, vir a ser feito e apoiado no que é a parte da dinamização dos modelos de maior transferibilidade para o território, para as empresas. Por isso, eu também gostava que nesse relatório essa componente pudesse também ser um dos critérios de avaliação, é como é que isto, a nível do território, também está a acontecer, também pela positiva, até para se encontrar também os efeitos de concentração, de inovação e como é que eles podem ser úteis para o quadro subregional e também puxando pelo país, até evitando às vezes as famosas duplicações que nos retiram a efetividade e nos retiram às vezes até a escala naquilo que é toda esta problemática. No que toca à componente dos docentes e da relação deles e da disponibilidade deles para aquilo que possa ser um mundo mais empresarial, dois aspectos. Um, nós colocamos aqui um período curto, ou seja, colocamos um ano. E ao colocarmos assim, sem podermos excepcionalmente aumentar esse prazo, eu acho que estamos a tornar algo rígido que deve ter alguma flexibilidade. Porque ainda há bocadinho estávamos a falar de programas e de projetos que muitas vezes têm, para dar resultados, precisam de maior continuidade. Já aqui foi falado que muitas vezes os nossos investigadores têm, digamos, dificuldades contratuais e uma das dificuldades contratuais é a descontinuidade, que faz com que às vezes os vínculos, mesmo que às vezes temporários, sejam relativamente curtos e muitas vezes não estão conectados com os próprios, vamos chamar, objetos ou projetos de investigação e desenvolvimento onde estão inseridos. Eu acho que, se possível, poder haver aqui alguma possibilidade a título excepcional dessa questão poder ser ampliada, que eu acho que pode ser útil não fechar ao quadro de um ano. Na perspectiva da coesão e do acesso da inovação por parte do território, eu diria que quando possa haver, porque esse é um problema muito complicado, que se queixou muito, nomeadamente as universidades técnicas do interior do país, têm mais dificuldade na retenção do seu próprio talento e na retenção, e as empresas também do interior do país podem ter maior dificuldade em que haja disponibilidade de professores que possam, nestas licenças sabáticas, trabalhar mais no quadro das empresas. Eu diria que uma dos quadros de exceção também que se possa colocar no ponto de vista de tempo, um dos critérios possa ser se esses investigadores, ou irem para o mundo empresarial em contexto concreto, também na parte territorial possa haver essa questão, porque é mais complicado reter e manter esse talento em zonas de baixa densidade relativamente a outras. Por isso, há bocadinho a política pública nestes setores, a pergunta qual é a eficácia dela se coloca, mas quando olhamos para questões de equidade e de coesão, aí a política pública pode ajudar, de facto, a corrigir algumas destas questões que hoje são essenciais em termos do desenvolvimento homogéneo do quadro do país. Fala-se sempre no quadro só empresarial, licença sabática. Às vezes a expressão empresarial pode levantar questões. Por exemplo, há centros que são de natureza privada, sem fins lucrativos, que estão, digamos, não estão num contexto, digamos, direto, universitário, que têm a sua autonomia e que são também, às vezes, fundamentais, e que estão muito conectados já com centros de interface
com as próprias empresas, e ao falarmos que a licença é para a componente empresarial, às vezes pode isso também, em alguns aspectos, ser limitativo, porque depende da natureza, muitas vezes, vamos chamar um interface com as empresas, pode ter uma natureza que não é empresa, pode ser uma associação sem fins lucrativos, orientada para fomentar esse processo, já numa interface direto, e como tal acho que também é relevante para um investigador de uma universidade poder ter uma licença sabática e poder ir para esse centro se ele for alimentado e financiado por parte das empresas. Não há problema nenhum, não é diretamente para a empresa, é através de uma interface. É só deixar essa possibilidade em aberto, porque eu acho que pode também trazer alguma flexibilidade à componente deste processo. Na parte da propriedade intelectual, acelero, acho que a questão é bem colocada. De facto, nós temos aí algum trabalho para colocar. Eu concordo, já foi referido o trabalho fundamental que as universidades, através muitas vezes dos seus gabinetes de apoio à propriedade intelectual, eles têm nomes um bocadinho diferentes, mas quase todos têm de facto essa estrutura, essa valência. É importante também percebermos esta avaliação do parte das universidades, saber o que é que, de facto, como é que isso está a correr, porque tenho informação que não é assim tão homogéneo. Digamos, essa avaliação, ela é meritória seguramente, mas há de facto muitas diferenças, e é preciso perceber porque é que há essas diferenças, porque se estamos a falar de um sistema nacional de fomento à propriedade intelectual, temos até que perceber se essas diferenças, em algum aspecto, podem prejudicar ou criar até situações de desigualdade pela negativa, ou nivelar por baixo, questões que têm que, obviamente, ter padrões de excelência sempre como linha de trabalho. Não sou tão logo tão, não digo tão radical, mas tão logo tão orientado que a avaliação de uma patente tenha que estar logo a priori conectada com aquilo que possa ser a economia, digamos, um valor social e económico, mas também o social que possa estar colocado, porque eu diria que há muitas patentes que estão aí guardadas que eventualmente deviam ser revistas para ver se elas têm oportunidades. Há muitas patentes que têm oportunidades associadas e que estão aí, digamos, fechadas, e que era muito interessante até termos esse processo um bocadinho mais, não digo mais transparente, porque ele é transparente, eu diria menos opaco. Porque há de facto a necessidade de perceber o que é que foi a essência produzida e traduzir isso de forma clara e objetiva para, não só para especialistas, mas, digamos, para empresários, para que muitas vezes andam à procura de soluções que eventualmente até as possam ter na proximidade, em alguns aspectos, e não têm esse conhecimento. É bom que hoje, em termos de comunicação e de informação, se melhore de facto o que é que há. O que é que esse estoque de patentes, haverá seguramente nesse estoque de patentes algumas que têm extraordinária oportunidade e oportunidades associadas que nós nem sequer temos, de facto, conhecimento. Os últimos aspectos têm a ver com a promoção da tecnologia entre universidades e institutos politécnicos. Algumas questões. Uma é relevante na relação do que foi os mapeamentos que têm sido feitos pela Agência Nacional de Inovação, relativamente aos parques tecnológicos, ou às incubadoras de base tecnológica. Ou seja, se nestes últimos 2 anos, sobretudo, tem-se feito, de facto, um trabalho, que eu acredito, é um trabalho criterioso, é importante que ele aqui esteja conectado, porque se há, de facto, esse trabalho, e eu acredito que exista, até porque dele está dependente o aviso de alguns concursos no tal investimento que aqui já se falou que falta relativamente a toda a infraestrutura tecnológica, eu acho que era importante fazer aqui essa conexão com uma rede que seja referenciada. Ou seja, não partamos do zero, há uma rede referenciada, por que não olhar para ela e continuar nesse processo? Já agora referir que há muitos atrasos no lançamento dos procedimentos relativamente ao investimento naquilo que é a estrutura física tecnológica, que obviamente pode não ser a prioridade número um, eu diria o software neste momento é uma prioridade talvez mais importante, mas há de facto desse ponto de vista, investimento que está conectado com o programa 2020, que urge avançar com os concursos. É que os concursos ainda nem abriram relativamente a esta área, estamos já na avaliação intercalar, e ainda nem abriram aqueles que têm a ver com as infraestrutura tecnológica em várias das nossas regiões. Na componente da parte do apoio àquilo que eram as provas de conceito, eu aí gostaria que fôssemos ainda mais longe, porque eu sou também daqueles que têm investido muito nesta cadeia de valor do que é o quadro de inovação, e por exemplo, nós temos dois problemas: temos a prova de conceito, temos o teste e temos o demonstrador. Na parte de teste era importante termos uma estrutura também de que facilitasse, em termos até de vez low cost, aquilo que possa ser testar muitas vezes em contextos reais, como que aqui foi referido, aquilo que está a ser desenvolvido, quer sejam spin-offs, startups ou no âmbito daquilo que possam ser potenciais patentes que sejam aí a ser desenvolvidas. No nosso caso, desenvolvemos muito na área do agrotech, agora que a agricultura em contexto real, o IoT, é aplicado à parte do IoT. Por isso eu diria que essa é uma parte muito importante, como nos demonstradores também. Ou seja, termos também pontos de demonstração do que é a tecnologia também em contexto real, e aí também estou de acordo que a parte dos projetos piloto e a parte pública pode, de facto, ajudar a alavancar esse processo. E assim concluo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, prosseguindo, passava agora a palavra ao professor João Alberto Sobrinho Teixeira, que, entre outras coisas, é presidente da Direção do Laboratório Coletivo Montanhas de Investigação, que, aliás, já deu uma contribuição escrita para este trabalho. Aproveito para dizer que, se alguma das outras entidades entender depois enviar por escrito também alguma contribuição, também será registado. Aproveito de dizer também que fomos, entretanto, informados que a ausência do deputado do Bloco de Esquerda, que faz parte deste grupo, se deve ao facto de ele estar numa outra localização geográfica que tornou impossível estar aqui, mas que, entretanto, está cá um assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que não poderá intervir, mas que toma nota do debate e poderá transmitir ao seu deputado, membro do grupo, aquilo que aqui se passa. Eu passava então a palavra, sem perder do meu lado mais tempo, ao professor João Alberto Sobrinho Teixeira. Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, também os meus colegas que estão aqui, agradecendo também a oportunidade para podermos dar opinião sobre isso. E para nós não é esforço vir aqui nenhum, porque também nós achamos que temos que colaborar com o órgão mais importante que nós temos aqui no país e, portanto, que define todas as políticas. Eu vou tentar, eu acho que não vou usar o tempo todo para compensar algum do tempo dos meus colegas, uma vez que nós fizemos uma versão escrita e, portanto, muito, digamos, do que haveria para dizer está já aí transcrito. Globalmente, nós concordamos, deixe-me só referir só uma coisa que me esqueci, digamos, é para estar aqui também a Isabel Ferreira, que é a coordenadora deste laboratório colaborativo. Acontece que ela está no estrangeiro e eu, como Presidente da Direção, também estou aqui, portanto irei associar um bocadinho a minha presença a Presidente da Direção do Laboratório Colaborativo, ao mesmo tempo que Presidente do Politécnico de Bragança. Portanto, referente aos três projetos de recomendação, nós globalmente concordamos com eles, achamos que de facto são interessantes e, portanto, a nossa expressão aqui é uma expressão de apoio a esses projetos de resolução. Tem aí pequenas também as chegas, que não me parece agora relevante estar aqui a falar. Também no que se refere ao projeto de lei sobre a alteração da ciência, também nos parece de facto oportuno. As alterações são propostas, nós concordamos com elas. Há aí pequenas as chegas que nós colocamos também no projeto de lei, que, digamos, na nossa perspectiva irão melhorar essa proposta de alteração e que também são propostas muito circunscritas, estão explicadas no nosso parecer, e eu passaria à frente. Eu me ia cingir mais à alteração, até porque não foi tão referido pelos dois intervenientes anteriores, à questão dos projetos de lei de alteração do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico e Universitário. E para dizer que me parece de facto que é importante que se faça essa alteração. E se calhar neste momento é importante que se faça esta alteração nestes moldes. O que eu quero dizer é que uma alteração, um estatuto de uma carreira docente é algo muito complicado, tem que ser objeto de uma discussão muito grande, tem que ser algo que fique para uns anos, e, portanto, parece-me de facto que uma alteração maior, que de maior amplitude, deve ser feita com maior intervenção e com maior tempo. No entanto, a questão que é aqui colocada é uma questão para nós que é premente, e na medida em que há uma alteração cirúrgica, parece-nos que esta alteração cirúrgica irá contribuir de facto para, por um lado, termos mais docentes a trabalhar em meio empresarial e depois, como iria acrescentar, e para dar também maior capacidade de intervenção aos próprios dirigentes das instituições públicas. E, portanto, esta questão da ligação ao meio empresarial parece-nos fundamental na forma como o país está agora a desenvolver-se, e ela ainda é mais fundamental nas zonas de baixa densidade, que é uma das zonas que eu conheço bem e que represento, porque é onde é que, nessas zonas onde é que há mais ausência de massa crítica e onde é que é mais espetável que a própria sociedade, digamos, haja o contributo da parte das instituições de ensino superior para o desenvolvimento social e económico dessas regiões e, portanto, que haja uma maior capacidade de intervenção. Numa zona de baixa densidade, como uma instituição, como é o caso, por exemplo, de Bragança, eu penso que toda a sociedade e as empresas esperam, de facto, de uma intervenção nossa para ajudar a que a economia, nesse aspecto, possa crescer. Eu diria, eu percebi alguma, e portanto, alguma da intervenção da Sra. Deputada do Partido Comunista, relativamente quando refere como é que nós aqui podemos estar a avaliar se isto não está a ser um contributo, digamos, excessivo do sistema público para as empresas, na medida em que podemos estar, de uma forma não controlada, a deixar que docentes vão trabalhar para empresas sem que haja uma aferição do retorno público desse trabalho. Eu percebo isso e irei abordar isso mais à frente também. No caso que estamos aqui a verter, eu penso que é importante, de facto, fazer-se esta alteração, porque sem ela nós neste momento não estamos possibilitados de fazer uma intervenção efetiva no meio, seja ele empresarial, no meio das associações privadas sem fins lucrativos ou até nas instituições públicas ou sociais que haja na nossa região. E a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu queria lhe dizer que eu percebo a sua questão e eu até como engenheiro sou uma pessoa que acho que muitas vezes a legislação a mais acaba por ser coartiva do desenvolvimento, mas neste caso o problema é que a atual legislação impede que se façam coisas, não é? Nós, eu tive como todos tivemos, uma inspeção da IGEC ao IPB e uma das coisas que foram logo ver era quais eram as dispensas de serviço docente e é um trabalho muito grande tentar explicar o bom senso de alguma dispensa ou não que se possa fazer, porque depois a posição que há ali é uma posição formalmente jurídica, dizendo vocês podem ter razão, mas o instrumento legislativo que está aqui determina isto. E, portanto, eu acho que neste caso devia haver um instrumento legislativo que libertasse e que desse espaço. Não é, neste caso não será que fez, mas que abra a capacidade de intervenção das próprias instituições. E, portanto, eu queria dizer, num meio como Bragança, onde é que nós temos cerca de 8 mil alunos numa cidade de 24 mil, nós temos que fazer justiça àquilo que é hoje a realidade do país. E a maior parte dos alunos que estão em Bragança dizem que se sentem bem em Bragança e se nós lhe perguntarmos o que é que lá faz falta, para além de continuarmos a ter um sistema de saúde que é fundamental, eles dirão, digamos, nada, porque de facto a cidade em si própria responde. E, portanto, a maioria dos alunos que nós lá temos ficaria em Bragança, não tenho dúvida nenhuma, pelas perguntas, pelas interações, se tivesse uma oportunidade de emprego. Portanto, uma das grandes funções agora do Politécnico Bragança é ajudar a criar economia, para ajudar não só o desenvolvimento da região, mas que todos esses alunos que são deslocados do país e do estrangeiro se possam, de facto, fixar em Bragança. E, portanto, daí que a intervenção ligada às empresas e uma intervenção institucional ligada às empresas é fundamental, de facto, para que isso se possa fazer e se possa realizar. O que é que eu quero dizer? Que nas propostas de lei está aqui vertida uma componente em que os docentes podem, de facto, para além da área sabática em termos de investigação, fazer também esse trabalho em ligação ao meio empresarial, mas eu penso que haveria aqui também caminho para que essa licença sabática ou essa intervenção, como falou o Sr. Presidente da Câmara, que podia ir muito para além do ano, pudesse ter aqui uma intervenção de reconhecimento institucional. Ou seja, ser um instrumento que que as direções dos institutos e universidades pudessem ter para ajudar a implementar o seu próprio trabalho. Estamos a falar, por exemplo, no laboratório colaborativo. Toda a gente espera, naturalmente, que o Politec Bragança tenha uma grande intervenção neste laboratório colaborativo, nomeadamente na alocação de parte do seu corpo docente a este laboratório colaborativo, à direção deste laboratório colaborativo. Nós não temos nenhum instrumento para o fazer neste momento. E, portanto, se o quisermos, não existe. E, portanto, aqui a introdução legislativa é fundamental. E, nesse aspecto, eu acho que seria fundamental, abrindo não só a uma perspectiva, digamos, do próprio docente de atualização em termos ou de investigação ou empresariais, mas abrindo o caminho também para que haja aqui uma capacidade de intervenção das instituições de ensino superior no seu meio envolvente, que no caso das ondas de baixa densidade é determinante. Posto isto e mostrando, digamos, a nossa concordância com esta alteração que eu volto a referir, que me parece que deve ser cirúrgica, porque nós não podemos mexer num estatuto da carreira docente sem uma grande discussão, eu diria que nós concordamos com ela, mas que a forma como está apresentada, porventura, nós gostaríamos de apresentar perspectivas de a melhorar, sejam agora orais ou depois, eu não sei se ainda se é possível também fazê-las de um modo escrito, uma proposta, então faremos também depois um acrescento a isso, que era uma parte que nos faltava saber da orgânica, digamos, funcional aqui da Assembleia. Bom, nós temos neste momento, no que se refere a isto, quer no Estatuto da Carreira Docente do Sistema Politécnico, que é o artigo 36, que é no universitário, que é o 77, estes são praticamente idênticos, têm 5 pontos e com pequenas diferenças, praticamente pormenor, há aqui a mesma perspectiva da aplicabilidade da dispensa de serviço docente, quer ao sistema politécnico, quer ao novo sistema universitário, e parece-nos que é assim que deve continuar. As propostas de alteração divergem naquilo que é a sua aplicabilidade e a introdução no artigo 36 do sistema politécnico relativamente ao artigo 77 do sistema universitário. E divergem de uma forma que me parece que não há justificação para que isso seja feito e, portanto, a nossa proposta é que esta proposta de alteração tivesse aqui uniformidade na sua introdução, quer no 36 do politécnico, quer no 77 do universitário. Não vale a pena, não será muito interessante agora estar aqui a dizer, mas no universitário cinge muito mais isto a um pedido de licença sabática para atividade empresarial feita pelo próprio docente e que é possível apenas um ano ao fim de cada sexénio, e no sistema politécnico dá uma abertura muito maior, uma vez que não se conscreve isso a este aspecto. A nossa perspectiva seria a porventura de não alterar os pontos 1 a 5, quer do artigo 36 no ECDESP, quer no artigo 77 do ECDU, e introduzir estes dois pontos como artigos suplementares, no 36 e no 77. De maneira que a alteração ainda seja mais cirúrgica e, portanto, não tenha implicações face àquilo que já é realidade. E a nossa perspectiva é que aquilo que está vertido na proposta de alteração em causa no número 1 para o ECDESP se adapta muito mais àquilo que eu próprio estou aqui a expressar e que me parece que é interessante. Já apenas aí a definir nesse artigo 36, eu vou ler, número 1, o pessoal da carreira docente do ensino politécnico pode, sem perda de diminuição dos seus direitos, ou ser dispensado da prestação de serviço docente por motivos de atualização científica e técnica. Isto já existia, portanto, nós acrescentaríamos aqui um outro ponto em que eles poderiam também ser dispensados da prestação de serviço docente para a promoção da valorização social e económica e de conhecimento em projetos inovadores, em contexto empresarial, ou como diz o Sr. Presidente da Câmara do Fundão também, noutros contextos, mais institucionais, de reconhecido interesse científico e tecnológico, e eu acrescentaria aqui em que haja reconhecido interesse institucional. Ou seja, parece-me que não devemos também deixar, este aspecto de o docente poder ir para esta ou para aquela empresa sem que isso haja por trás um reconhecido interesse institucional naquilo que é a missão destas instituições nos territórios que ocupam. E, porventura, definir neste mesmo ponto quem autoriza esta dispensa, que me parece que há aqui um vazio. Porventura, será o órgão máximo da instituição, o Presidente e o Reitor, levará isto à aprovação do Conselho Científico, não se justificará, eu penso que a decisão deve ser de facto, do Presidente ou do Reitor, pode ou não consultar o Conselho Científico ou o Conselho Técnico ou Científico, mas definir também quem a autoriza parece-me que melhoraria também este aspecto. E depois, no caso do Politécnico, tem o número 4 também, que me parece interessante. Não sei se vale a pena ser
De facto, este relatório elaborado por entidade externa competente, eu parece-me neste momento as instituições têm órgãos de monitorização, que são os próprios conselhos científicos e técnico-científicos, que são capazes de o fazer e, digamos, se isto é um processo que é um processo institucional, a própria instituição também é capaz de monitorizar, mais do que porventura um órgão externo, digamos, que não sei, digamos, se alterar depois a percepção daquilo que foi o objetivo da instituição. O que eu quero dizer é, se isto passar a ser também um instrumento que está à disposição para uma intervenção institucional, porventura a própria instituição estará mais apta a saber qual é o retorno, digamos, desse aspecto. E, portanto, digamos, eu esqueceria um bocadinho aquilo que está proposto para o universitário, ou melhor, esqueceria, reproduziria aquilo que eu propus aqui para o Politécnico, da mesma forma, com dois pontos iguais para o universitário, para continuar esta uniformização dos dois artigos, que me parece, digamos, interessante. Porventura, depois, Sr. Presidente, então depois fazemos chegar uma proposta mais concreta destes dois aspectos, mas, digamos, a nossa percepção é que era fundamental que isto fosse alterado, até pela perspectiva que uma alteração mais profunda aos dois estatutos vai demorar algum tempo. E demorando algum tempo, não acho que nós estamos a perder capacidade de intervenção. Não me parece que uma alteração cirúrgica como esta, ainda para mais, digamos, suplementando pontos, não os alterando, que vá ter qualquer efeito, digamos, que não seja benéfico naquilo que é a capacidade de intervenção das instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Sobrinho Teixeira. De facto, prometeu ser mais curto do que os outros intervenientes e cumpriu. Agora, e para terminarmos então esta parte, eu passava a palavra ao professor Emídio Freire dos Santos Gomes, professor Emídio Gomes, vice-reitor da UTAD, que, entre outras coisas, e para essas matérias, tem a característica de ser, agora mais recentemente, acolhedor de um centro da cidade de Fraunhofer, que penso que é um dos aspectos que interessa para esta audição. Mas, de qualquer maneira, isto não é para condicionar a intervenção, Sr. Professor.
Deputados e os meus colegas aqui presentes, o que é que fundamentalmente me motivou a vir aqui partilhar convosco este tema, que eu diria que pode e deve ser consensual em quem, com uma entidade como a Assembleia da República, os seus deputados têm por missão olhar pelo presente e futuro do país. Eu vou tentar só mostrar um slide que eu trouxe, que porque o gráfico vê-se bem, E que tem a ver com o seguinte. Eu já falo deste slide. A primeira questão é a seguinte. Qual é o meu pressuposto prévio? Eu acredito genuinamente, e explicarei porquê, que a investigação, o desenvolvimento e a inovação podem e devem ser os drivers de mudança de uma sociedade. Eu acredito nisso e, portanto, acredito genuinamente e porque acredito... Era este aspecto que eu gostava de partilhar com os seus deputados e com os meus colegas. A segunda questão, e tem a ver com o slide que aqui mostrei, é que, e eu diria que o nosso maior desafio é o emprego e a sua qualificação. A qualificação progressiva do emprego é aquilo que nos pode levar a aspirar a uma sociedade socialmente mais justa a prazo. Não resolverá seguramente todos os problemas, senão deixávamos de ser natureza humana, mas eu acredito genuinamente que o maior dos nossos desafios é a qualificação do emprego. E porquê é que eu mostrei aquele slide? Aquele slide mostra-nos na barra de cerca de 30%, a percentagem de doutorados na União Europeia há 28 que são integradas no tecido produtivo. E naquela barra azul, pequeniníssima, mostra-nos o gráfico de Portugal, que é de cerca de 3%. E atenção que para os 30% nós contribuímos com os nossos 3%. Portanto, na média dos 30%, os nossos 3% estão lá misturados a contribuir. E isto devíamos fazer refletir e, portanto, eu pedindo desculpa a esta parte mais específica, eu não vou detalhar a minha intervenção sobre aspectos de detalhe das iniciativas legislativas, porque eu tenho horror em lhe apresentar a parte jurídica e tudo quanto é a iniciativa legislativa. Tenho mesmo algum... E, portanto, confio em quem sabe fazer isso melhor do que eu e exprimir aquilo que são as boas ideias sobre forma legislativa. Embora eu tenha tido, na altura própria, alguma intervenção. Eu orgulho-me de, em 2003, ter escrito, por punho próprio, a iniciativa dos núcleos de investigação nas empresas. Que me, já por causa desta preocupação, porque me parece que dificilmente, nós conseguiríamos ter uma política de valorização e qualificação do emprego, que é essa que mais nos motiva, nomeadamente ao nível de pós-graduações, só com base no investimento e na dinâmica pública. Nós temos que ser capazes de criar mecanismos em que, simultaneamente, renovando naturalmente o setor público com emprego qualificado, também dinamizar essa qualificação no setor privado. Qual é a minha experiência, e aí vou tentar focar nas questões que agora o professor Sobrinho Teixeira até falou, das alterações legislativas no serviço docente. Eu estive aqui a contabilizar, eu já fiz doutoramento há 27 anos e sou catedrático há 18 na Universidade do Porto. Eu estou emprestado à UTAD, com orgulho, eu sou daqueles que acho que na minha região, onde eu optei por viver aqui ao Norte, sou catedrático da UP, com muito orgulho, tanto do Conselho Geral da UTAD, agora sou vice-reitor, colaborei com a Universidade do Minho, com a da Aveiro e com a Católica, portanto sinto-me sempre bem a trabalhar na minha região e com orgulho. E, portanto, eu não senti nenhum drama nunca em fazer carreira universitária, e perdoem-me alguma imodéstia, na melhor universidade em termos de rankings do país. Nunca senti nenhum drama com isso. E fui engenheiro numa escola médica. E trabalhei sempre em simultâneo com empresas. Aliás, curiosamente, num dos últimos conselhos científicos que o professor Quintanilha presidiu na minha escola, a certa altura estava um bocado distraído e disse: tem aqui uma nova iniciativa de um novo curso, vamos ouvir aqui a opinião de um dos nossos colegas, que nos últimos anos nós achávamos um bocado estranho que ele andava sempre a trabalhar com o setor privado e aqui. Eu tenderia a dizer o seguinte: eu tenderia a dar maior margem de liberdade e de opção às colaborações entre a universidade e o tecido produtivo. Por decreto é difícil, em especial se nós decidirmos que é a universidade a decidir que sim ou que não e se é a universidade a avaliar. Temos esta dificuldade e fica sempre a bola do nosso lado. E há aqui um slide que não passo porque não se lê, mas que diz o seguinte: porque é que a Europa está a ganhar a batalha da produção científica e está a perder a batalha da competitividade? Porque hoje, muito mais importante do que os locais onde há produção científica, são os locais onde há capacidade de a transformar em valor. E isto faz-se através de dinâmicas muito fortes. Eu vou ser um bocadinho cruel com alguns dos meus colegas, mas a maioria dos professores de ensino superior não trabalham nas empresas porque as empresas não os querem para nada. Eles teriam muito pouco a fazer lá. Não é porque se tem o label, o estatuto de professor universitário, que se obtém, desde logo, o estatuto iluminado de ser útil para uma empresa. Não é assim. E muitas vezes, e isso foi um problema, e agora esta questão do emprego científico, que é uma boa iniciativa deste Governo, e este empenho que o Governo está a ter nesta matéria, nós temos tentado ajudar o mais que podemos o Ministro nesta área, tem este problema de muitas das pessoas que permaneceram demasiado tempo no setor público, no sítio científico à espera, com pós-doc 1, 2 e 3 no mesmo local, a sua apetência de empregabilidade, em vez de ter aumentado, diminuiu. Isto devia nos fazer refletir. Porque é que isto aconteceu? E, portanto, nós temos aqui um problema sério, e eu falo à vontade, porque acho que ele é um tema que nos deve unir a todos, porque a qualificação do emprego, que é o maior dos desígnios, volto a repetir, é um tema transversal à sociedade e a todos os partidos, e tem que nos unir sem nenhuma falácia. Portanto, é esta questão mais forte, e quanto mais rígida for a política no setor público, pior, porque ela não nos garante nada à paz. Muitas das pessoas que agora justamente aspiram a isso foram ficando por default. Eu acho é que devia haver maiores estímulos às próprias progressões e ao próprio Estado no setor público do ensino superior, seja politécnico ou seja universitário, pelo grau de liberdade que fosse dado aos professores, de poderem estar em regime de não exclusividade e poderem trabalhar na sua área, porque eles só fazem isso se forem mesmo muito bons, porque a seletividade no outro lado é muito alta. E, portanto, programas como este que aqui falou o Carlos Oliveira são a melhor forma de nós induzirmos isso. A transferência de conhecimento é um tema sempre permanente, mas é muito mais a criação de valor a partir dessa transferência que está em causa do que outra coisa qualquer. Porque se nós não criarmos valor, vamos estar mais condicionados na qualificação do emprego de forma progressiva. E aquele gráfico dos 30% de média na União Europeia de pós-graduados versus 3% em Portugal devia nos fazer pensar porque é que isto acontece e que estímulo é que nós podemos querer criar. Porque é também impossível, impossível que qualquer governo tenha uma política pública que possa reter no setor universitário e politécnico todos os doutorados ou todos os bolseiros que atinjam 3 anos de bolsa. Embora eu goste muito mais de contratos com estabilidade do que realmente bolsas e percebo e apoio esta política que tem sido feita de estabilidade para as pessoas. E, portanto, eu vou terminar com uma coisa também que me diz bastante. Eu passei por várias experiências. Eu fiz carreira universitária como tinha que fazer para chegar ao lugar que cheguei e fazia investigação de uma forma aprofundada, sobretudo até 2003, 2004. Quando me pediram responsabilidades na Agência de Inovação, eu entendi que havia uma certa incompatibilidade ética a partir dali de eu estar a ser árbitro e jogador em simultâneo para futuro e optei por fazer outras coisas. Não tive nunca nenhuma dificuldade em colaborar com tecido produtivo na minha área. Senti-me motivado para fazer a minha própria empresa, na altura não se dizia startup na minha área e orgulho-me do percurso que ela teve e da enorme quantidade de emprego qualificado que criou e nos últimos anos até dediquei algum do meu tempo a tentar pôr em prática algumas dessas ideias. E eu chamo a atenção, eu falarei apenas do P.O. Norte como específico, mas isto é geral e vou fazer aqui um apelo mais do que outra coisa. Porque eu acredito naquilo que disse em primeiro lugar, de que a investigação e a inovação e a qualificação do emprego podem ser drivers de mudança. Eu esforcei muito e trabalhei para que no nosso programa regional dois terços do dinheiro estão na investigação e inovação, apoio às PMEs e qualificação do emprego. Dois terços do dinheiro está ali. Porque se eu acredito nisto, os recursos estão lá. E o grande apelo que eu fazia, até porque isto é consensual, é que este tipo de aposta e de política continuasse no futuro. Porque mais do que iniciativas pontuais de correções de legislativas, e estou ali um bocadinho em sintonia com a senhora deputada Ana Rita Bessa, há produção legislativa com qualidade, ela tem existido, mas muito mais importante do que isso é que 3 ou 4 traves mestras daquilo em que nós acreditamos como drivers de desenvolvimento fossem estabilizados durante alguns anos, senhores deputados. E mais não digo, porque eu preparei a minha intervenção para o tempo mais ou menos que me tinha sido dado.
Muito obrigado, Sr. Professor Emílio Gomes. Terminamos esta parte. Eu penso que valeu a pena darmos alguma margem de manobra aos tempos previstos inicialmente. Agora peço aos meus colegas que não usem da mesma maneira essa liberdade. E íamos passar à última fase com pequenas intervenções finais dos juízes comentários pela ordem habitual. Penso que será o Sr. Deputado Duarte Marques que fará agora a intervenção pelo grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora diria numa piada que não me vai levar a mal, que na gestão do tempo não fomos todos centeno, tivemos que deixar algum tempo. Mas foi muito útil e a forma como o Sr. Presidente apresentou o caso deste grupo de trabalho foi importante para percebermos que, de facto, o que é que podemos fazer mais e melhor para estimular. O PSD ouviu todas as intervenções e este é um caminho que nós começámos a preparar há muitos meses atrás, porque consideramos que ninguém faz esta transferência de conhecimento, se é assim o termo, não é o Parlamento que a vai fazer, nunca será um governo a fazê-la. Mas pelas vossas intervenções conseguimos perceber que, de facto, há utilidade em estímulos e há caminhos que podem ser abertos, que podem ser estimulados com várias alterações, desde o Estatuto da Carreira Docente, às questões fiscais, à própria preparação dos fundos europeus e daquilo que serão as prioridades no próximo ano, mas é verdade, no próximo quadro, mas a verdade é que também o Parlamento pode criar aqui um conjunto de incentivos para abrir o caminho. Nós temos por hábito dizer que as políticas que não são muito alteradas ou que são sedimentadas e são até continuadas, e acho que penso que a área da inovação tem sido uma área de continuidade, de reinvestimento, e o empreendedorismo, sobretudo, foi uma área que em Portugal ganhou sempre novos passos, nunca andou para trás, é um caminho importante para garantir que esse estímulo se faz e que tem continuidade. Muitas vezes o que acontece é que são as próprias instituições nas suas regiões que não estão a trabalhar diretamente com as empresas e vice-versa, e várias experiências que nós conhecemos do passado, de incentivo à contratação de doutorados, que não tiveram sucesso, outras que foram as próprias instituições que não conseguiram colocar em prática. Há um conjunto de experiências do passado que nos ensinam como fazer melhor este tipo de alterações. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os vossos contributos. Alguns nós já tínhamos conversado e já sabíamos, outros vieram como novidade e, portanto, acrescentaram valor àquilo que é a preparação que este Grupo de Trabalho deve fazer. Nesta matéria, como noutras, se nós conseguirmos aqui criar um conjunto de estímulos, lá está, quer à parte académica, quer à parte empresarial, para aumentar o nível de transferência de conhecimento para o mercado, para tornar útil e não deixar que muitas vezes as tais patentes, os artigos, fiquem guardados nos arquivos das universidades e dos centros de investigação, mas a verdade é que é preciso também fazer muito desse trabalho para que alguns tenham sucesso, para que alguns tenham mais utilidade, porque no fundo devo dizer também que não há nenhum artigo que seja feito que não tenha utilidade. Para chegarmos a conclusões, para chegarmos à transferência de conhecimento, é preciso pesquisar muito, é preciso arriscar muito, é preciso testar muito, e também aqui nós temos que testar muito, temos que acertar mais rapidamente para conseguir criar os estímulos que, para nós, na nossa opinião, são importantes e que, se tiverem uma abrangência cada vez mais transversal, podem ser mais úteis e criar um caminho mais eficaz. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Paz, complementar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer a vossa presença aqui e os vossos contributos foram, de facto, muito enriquecedores. Reforçar também já uma sugestão do Presidente deste Grupo de Trabalho, de se nos puderem fazer chegar os contributos por escrito, agradecemos. De facto, se há audições que nos abrem a mente e que nos fazem pensar fora da caixa, esta foi uma dessas audições. Saio daqui de coração cheio e há aqui uma série de reflexões muito interessantes, como o modelo de cocriação sugerido pelo Sr. Engenheiro Carlos Oliveira, a relação mútua de valor, a questão, o alerta feito pelo Sr. Presidente da Câmara de Fundão em relação às assimetrias territoriais, os termos de avaliação e, por último, aqui a intervenção do Sr. Professor Emílio Ferreira dos Santos Gomes, que alertou para esta questão do emprego e da qualificação do emprego, que é uma questão que já há anos que temos vindo a debater e a tentar resolver, e já nos dá aqui algumas pistas para desenvolvermos um caminho que também, como referi na minha intervenção inicial, já o pacote legislativo de propostas do Governo já apontam para esse caminho. A questão do investimento, que não pode ser apenas investimento público, terá que ser uma grande componente de investimento privado, e já se fala nos 2/3 para conseguirmos alcançar a meta dos 3% do PIB em 2030 e 1,8% do PIB agora em 2020. E penso que, de facto, foi muito bom. Muito obrigada pela vossa presença e fico por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nem vou tentar fazer nenhuma... Quer dizer, é tanta coisa que disseram que eu não vou conseguir nem em 3 minutos, nem tive tempo para digerir a informação toda que nos deram. E, portanto, vai ser útil para depois nós tentarmos, no Grupo Parlamentar do CDS, percebermos aquilo que é aplicável diretamente ao pacote legislativo que estava em cima da mesa e aquilo que é uma reflexão mais larga que é preciso fazer nesta área, e essa triagem não consigo fazê-la agora. Há só algumas coisas que para mim são particularmente relevantes para a reflexão de fundo, têm a ver com a questão que vos coloquei, não é? Que parte desta discussão é que tem a ver com uma formalização, com uma formulação legislativa e que parte é que não tem a ver com isso. Fui bastante sensível ao que disse sobre... há outra forma de colocar o problema, não é? O que é presente legislação, particularmente em matéria laboral, vamos falar-lhe assim, nas carreiras, impede ou limita esta fluidez que pretendemos, e se calhar dá aqui um trabalho a fazer, embora sejam, como sabem, áreas particularmente sensíveis em geral e atualmente para legislar. A questão da procura de soluções europeias ou da integração deste problema na problemática europeia e do próximo quadro comunitário que está em discussão é também relevante. E uma outra coisa que para mim também é um tema muito interessante, mas também muito difícil de concretizar, que é qual é o crivo e qual é o olhar avaliativo que fazemos nestas matérias. É de facto muito mais simples falarmos sempre em indicadores de processo, quantas patentes, quantos spin-offs. É muito mais fácil conseguir ganhos e convencer-nos que as coisas estão a avançar do que fazer uma avaliação de output que implica mais tempo e uma maior complexidade neste olhar. E por isso, não só aqui neste setor ou nesta matéria, mas em muitas outras, nós ficamos sempre pelo processo. O processo é fácil de medir. E esse desafio, para mim, é um desafio de fundo que também tentarei avançar mais no Grupo Parlamentar do CDS e, de resto, agradecer muito a presença de todos aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, de uma forma muito breve, agradecer todos os contributos, sugestões, opiniões que vieram para cima da mesa sobre estas matérias. Também não faço intenções de tirar qualquer tipo de conclusão. Isso, obviamente, depois, de uma forma mais aprofundada, cada grupo parlamentar, no quadro das suas iniciativas legislativas relativamente a estas matérias, terá a oportunidade de o fazer. Mas há aqui um aspecto que gostaria ainda de fazer referência, até que foi também bastante discutido e esteve bastante presente nas diversas intervenções, em particular sobre as alterações ao Estatuto da Carreira Docente, quer do Politécnico, quer do Universitário. Há aqui uma questão de fundo, independentemente dos aspectos e da boa vontade presente nas intervenções que ouvimos. Há aqui uma questão que é fundamental, que é a negociação, naturalmente, com as organizações representativas dos trabalhadores relativamente a esta matéria, que tem que ser feita e que também não cabe à Assembleia da República ultrapassar esses mesmos procedimentos e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, há aqui uma questão que para nós é essencial e que nós colocámos no início da nossa intervenção, que é de facto a valorização por parte de todos aqueles que contribuem e que desempenham funções e que no exercício das suas funções contribuem para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico e nacional. E, de facto, isso não pode estar assente numa base de vínculos sem estabilidade, de vínculos precários, de vínculos que também não reconhecem esses mesmos trabalhadores e que não lhes dá, naturalmente, as condições também de trabalho desse ponto de vista para a continuação e para que possam também contribuir ainda mais para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico nacional. Isso para nós é uma questão que é fundamental nas suas diferentes dimensões e que consideramos que, a par de todo um conjunto de opções e de políticas que são necessárias para o progresso, para a investigação, para o desenvolvimento e tudo mais no que diz respeito à ciência e à tecnologia, a base fundamental, que é depois os recursos humanos, tem que ser naturalmente valorizado e respeitado os seus direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos, então. Eu espero que não deem o vosso tempo por perdido. Estou certo que os grupos parlamentares não dão e que aproveitaremos todos bem aquilo que tiveram a oportunidade de nos dizer. Aquilo que fazemos sempre é, dentro das diferenças como cada um dos grupos parlamentares enfrenta estas coisas, procurar, pelo menos, sabermos do que é que estamos a tratar em cada momento. Ou seja, podemos ter diferenças sobre como é que as questões se resolvem, mas pelo menos estarmos cientes de quais são as peças que estão em jogo para podermos tomar o melhor possível as nossas opções. O sacrifício e o esforço de virem até aqui, e neste caso de tão longe todos, tem uma contrapartida que aí se enriquece o processo legislativo, tanto quanto nós deste lado conseguimos fazer. Espero que essa contrapartida seja compensadora para o esforço e para o empenhamento que tiveram. Muito obrigado e bom regresso já agora. Também agradecer aos senhores deputados a colaboração que deram a este dia.